em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington, nesta segunda-feira, 22 de abril. Lá fora hoje é muito agradável, 20 graus centígrados. Ao microfone convosco, nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Gilbert Altaeb. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Sri Lanka declara estado de emergência. Países africanos vão se reunir de emergência para discutir o Sudão e a Líbia. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. MPLA lança campanha nacional contra a corrupção. Temos reações.
Quem é corrupto não vai combater a corrupção.
Faz-se muito barulho, toca-se muito batuca, mas quando forem ver os resultados, quase que nada.
Na UIL, a antiga conservadora dos registros centrais vai ser condenada por crime de peculato e corrupção. O seu advogado fez um apelo ao tribunal.
Não condene com vista a humilhá-la, mas de modo que saia aqui repreendida. Aliás, a rei tem 66 anos.
Igreja Universal do Reino de Deus vai a tribunal. Nós vamos explicar porquê. E o desemprego vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos no Sri Lanka, onde o governo decretou hoje o estado de emergência no país depois de culpar um pequeno grupo radical islâmico de responsabilidade pelos ataques de domingo contra igrejas e hotéis que causaram a morte de 290 pessoas, ferindo centenas de outras. O estado de emergência agora declarado dá poderes à polícia para levar a cabo buscas e interrogar suspeitos. O primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe disse que o seu governo vai investigar possíveis ligações a organizações terroristas internacionais por parte do grupo responsável. O presidente do Sri Lanka deverá reunir-se amanhã com diplomatas em Colombo para pedir ajuda a investigar essas possíveis ligações. As autoridades disseram que os 7 bombistas suicidas pertenciam ao grupo National Tawhid Jamaat, que poucos conheciam e que ficou agora notório no ano passado por desfigurar estátuas budistas. O chefe do governo confirmou, por outro lado, que as autoridades tinham recebido um aviso por parte dos serviços de espionagem estrangeiros sobre a possibilidade de ataque. A imprensa local disse que o aviso foi dado pelos serviços de espionagem da Índia, mas que ninguém tomou qualquer medida. O chefe do governo disse que vai investigar.
Os Estados Unidos indicaram que deixaram de aceitar as isenções de 5 países para importarem petróleo iraniano, esperando assim aumentar a pressão sobre Teherão para reduzir a agressão militar no Médio Oriente, cortando a sua principal fonte de receita. A Casa Branca anunciou que o presidente Trump tinha decidido abandonar, a partir de 2 de maio, as exceções de 3 países aliados, Japão, Coreia do Sul e a Turquia, bem como a China e a Índia. 3 outros países, a Itália, a Grécia e Taiwan, já tinham acatado exigências dos Estados Unidos de adquirirem petróleo iraniano.
O presidente egípcio e atual líder da União Africana, Abdel Fattah al-Sisi, vai presidir amanhã 2 reuniões de emergência de países africanos para discutir a situação no Sudão e na Líbia. Segundo a imprensa egípcia, vão participar os presidentes do Chad, Ruanda, Congo, Brazzaville, Somália e África do Sul. O presidente da Comissão Africana deverá também participar juntamente com representantes da Etiópia, Sudão do Sul, Uganda, Quênia e Nigéria.
No Sudão, o Conselho Militar de Transição pediu aos manifestantes que abandonem e retirem as barricadas colocadas em torno do quartel-general militar em Khartoum, isto num comunicado divulgado hoje. O apelo, considerado de advertência por observadores, ocorre um dia depois das conversações entre os manifestantes e os militares terem sido interrompidas, depois dos manifestantes concluírem que os militares não querem entregar ao governo civis, ao contrário do que têm afirmado. Mohamed Al-Amnin Abdelaziz, porta-voz da Associação de Profissionais Sudaneses, que lidera as manifestações, diz não reconhecer o Conselho Militar de Transição e pediu aos cidadãos que continuem nas ruas a protestar.
A polícia do Uganda usou hoje gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar um grupo de simpatizantes do deputado e público e popular músico conhecido por Bobby Wine, junto de uma unidade hoteleira perto da capital Kampala, onde ele pretendia realizar um espetáculo. A polícia está autorizada pela lei a usar a força razoável e foi isso que fizemos, disse a Reuters o porta-voz da polícia Patrick Onyango.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O MPLA lançou esta semana a denominada Campanha Pública para a Moralização da Sociedade Angolana. Isso visa combater a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade, segundo o MPLA, para garantir um futuro melhor e o bem-estar das famílias angolanas. Os partidos da oposição não acreditam muito nisso, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
O Partido no Poder em Angola diz que a campanha estender-se-á por todo o país até 2021. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, no ato de lançamento da campanha, considerou a corrupção como sendo um crime hediondo que deve ser combatido sem tréguas, afirmando ter chegado a hora de se fazer um corte e uma ruptura contra más práticas. A dirigente do MPLA defendeu que o país precisa de verdadeiros patriotas que defendem causas nobres e se propõem a virar a página e deixar de navegar na impunidade. Os partidos da oposição afirmam, entretanto, ser esta mais uma campanha a juntar a tantas outras que não tiveram qualquer sucesso. Para a deputada Mariela Weba da UNITA, o MPLA não tem moral para exigir a moralização da sociedade. Weba considera que, para o MPLA ganhar alguma credibilidade, terá de prender todos os seus membros que promoveram a corrupção e outros males nocivos para a sociedade angolana.
Antes do MPLA querer arrugar-se na condição de ser moralizador da sociedade, tem que colocar todos os seus militantes, todos os seus membros do Comitê Central e do Biro Político, que desviaram o nosso erário, no banco de réus. A justiça não pode ser seletiva. Portanto, o que nós estamos a verificar é que há uma justiça seletiva, o MPLA não deixa as instituições funcionarem, não deixa o Poder Judicial, de facto, ir atrás das pessoas que mais dilapidaram o nosso erário e, portanto, como se diz na gíria, o gatuno não vai moralizar o gatuno, é venir contra factum próprio. É alguém que tem determinada prática, vive dessa prática, alimenta-se dessa prática, mantém o seu poder com base nessa prática, e estou a falar da prática da corrupção, e, portanto, quem é corrupto não vai combater a corrupção.
Por seu turno, o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, diz tratar-se de um desafio folclórico, de que não se espera qualquer resultado. Manuel Fernandes diz que os resultados dos últimos processos crime à volta da corrupção, que passaram pelos tribunais, são bem a prova disso.
Faz-se muito barulho, toca-se muito batuque, mas quando forem ver os resultados, quase que nada de grande monta poderá, de facto, se registrar. Cantou-se muito sobre a questão do repatriamento de capitais, enfim, hoje estamos a ver talvez a tendência de que a montanha pariu um rato. Que mais do que fazer algum barulho, mais do que as campanhas, o que deveria-se fazer é conferir poderes, de facto, às instituições para exercer o seu papel para combater este mal.
O secretário-geral do PRS, Rui Malofa, também considera que a campanha lançada pelo MPLA não passará de um simulacro igual aos que os angolanos se habituaram a assistir.
Primeiro, nunca reconheceram que havia corrupção no país, mas depois foram criando mecanismos que poderiam combater esta corrupção, este fenómeno. Mas, na verdade, de palavras, o MPLA nunca passou. Estamos aqui tentados para ver que passos significativos o MPLA irá dar desta vez para convencer a sociedade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E falando do combate à corrupção, vamos até ao Huila. A sentença do julgamento da antiga conservadora dos registros civis da comarca da Uilha, Emila Albertina Cacurro, será conhecida no final do mês, anunciou a juíza da causa, Edna Bebecas. Teodoro Albano.
Sob Emília Albertina Cacurro, pesam acusações dos crimes de peculato, falsificação de documentos, associação criminosa, corrupção passiva, entre outros, a alegada hipoteca e posterior venda de duas viaturas do Ministério da Justiça, salientam-se entre os crimes. Nas alegações finais em plena sessão de julgamento, na passada quinta-feira, o Ministério Público deu como provados alguns crimes cometidos pela antiga funcionária sénior do setor da Justiça. O advogado de defesa, Elias Veloso, confiante no andamento do processo, pediu durante a audiência de julgamento que a sentença tenha em conta a idade e os serviços prestados ao Estado pela sua constituinte durante cerca de 40 anos.
Apelo a este tribunal que não só, caso assim entender, condenar a rei pelo seu trabalho prestado a favor da nação, não condene com vista a humilhá-la, mas de modo que saia aqui repreendida. Aliás, a rei tem 66 anos e tarde peça a reforma, tem requisitos para a reforma, nada mais poderá fazer naquilo que é a própria prestação ou o trabalho na área em que todos esses fatos aconteceram.
A antiga conservadora dos registros civis da comarca da Uilha havia sido detida em abril de 2018, que depois de ter cumprido um período de prisão preventiva, viu alterada a medida de coação para o termo de identidade e residência, onde aguarda a sentença agendada para 30 de maio próximo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Com o desemprego a afetar mais de 3 milhões e 600 mil angolanos em idade ativa, o que é considerado um aumento de 8,8% de taxa, o presidente João Lourenço aprovou uma série de medidas para inverter esta tendência. O governo angolano anunciou com efeito uma verba de 66 milhões de dólares para combater o desemprego, no que diz ser o cumprimento para a criação de 500 mil empregos, como prometeu na campanha eleitoral o presidente. O plano de ação para a promoção da empregabilidade define que os empregos, e vamos aqui citar, deverão ser criados e absorvidos pelo setor produtivo da economia, não pela administração pública. João Marcos.
O decreto presidencial, tornado público na última semana, indica que o plano de ação para a promoção da empregabilidade, delineado para até 2021, absorverá 21 mil milhões de kwanzas do Orçamento Geral do Estado, prevendo-se que a verba promova a inclusão financeira, fiscal e social dos jovens. Há 2 anos do final do mandato de João Lourenço, o secretário do Movimento Juvenil da UNITA, na província de Benguela, David Sapalo, considera que um dos principais trunfos eleitorais do MPLA é uma causa perdida.
De teorias, o povo está farto. Muitas promessas, 500 mil postos de trabalho. É só olhar para a realidade atual, podemos fazer um balanço. Esta promessa falhou, claramente, não é neste mandato. Portanto, acreditamos que tem faltado a vontade política de fazer as coisas. Hoje nós temos aquilo que até há 10 anos atrás não tínhamos. Dizia-se que havia oportunidades, mas faltavam competências. Hoje há muita competência, o que faltam são oportunidades.
Uma das razões, na ótica do empresário Vitor Alves, há mais de 50 anos no mercado produtivo, é que o país perde tempo em situações que não interessam a indústria, um setor que não avança dissociada da agricultura.
Estamos mais preocupados com situações que não interessam a indústria. Se você fizer algo em indústria, tem sucesso. Se fizer só indústria, não tem. Você tem aqui uma indústria muito importante na cidade de Benguela. Eu trabalhei 12 anos na Lubral. Está parada. Por quê? A Lubral foi o grande sustentáculo da província de Benguela e do desenvolvimento, não só de Benguela, como do país quase todo. Vocês têm a fábrica de óleo da Capandela. Nós importamos óleo por quê? Temos tantos dias de óleo. Falamos muito, discutimos muitas coisas, mas nós temos que passar a ação. Nós temos umas terras aráveis que dão para alimentar toda a África. E já não digo alimentar a Europa também.
É neste contexto que a ministra da Indústria, Bernarda Martins, vaticina empregos sustentáveis por via de polos de desenvolvimento, ainda que admita a existência de um conjunto de dificuldades infraestruturais.
Espaços ordenados, dispor de serviços públicos, de empresas especializadas de apoio à indústria e outros serviços comuns, ao mesmo tempo que incentivam o adensamento das cadeias produtivas, geram a criação de emprego qualificado e incentivam
promovam iniciativas de empreendedorismo.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, na segunda meia hora, vamos cobrir o resto dos países africanos de língua oficial portuguesa. Agora estamos concentrados em Angola e estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bumba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com a Sitchanok em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na segunda meia hora estamos também com a Rádio Morabeza de Cabo Verde. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens. A nossa página é voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, um comentário, um vídeo, uma foto, pois nós agradecemos. E pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A equipa de advogados angolanos remeteu recentemente à Procuradoria-Geral da República um processo-crime contra a Igreja Universal do Reino de Deus, IURD. Isto por alegadamente a Igreja estar a submeter os seus pastores a vasectomias, um processo cirúrgico que impede os homens de terem filhos. Segundo os advogados, as vítimas são submetidas a essa operação por coação extrema, o que os inibe de denunciar a Igreja às autoridades competentes. Coque Kumukuta.
Segundo Francisco Sousa Augusto, advogado de uma das vítimas com estas práticas.
As pessoas que mandataram ele exatamente a esta prática terão cometido um crime de ofensas corporais graves e cumulativamente nós ainda encontramos na Associação de Malfeitores e para além da Associação de Malfeitores podemos falar ainda da associação inicialmente é isto que foi exatamente a nossa posição. Agora, muita gente, no dia em que o meu constituinte foi exatamente encaminhado para a África do Sul, o país em que ele está a fazer a vasectomia, ele consegue demonstrar que mais quatro ou cinco indivíduos ou cinco pastores foram exatamente com ele à África do Sul.
O causídico afirma ainda que são várias vítimas nestas condições e que, na sua maioria, foram coagidos a serem submetidos na prática de vasectomia, enquanto outros foram enganados de estarem a fazer um plano familiar que veio a se consumar numa mutilação.
As pessoas a nível da Igreja têm alguma dificuldade em confessar exatamente esta situação, em confessar que foram vítimas da vasectomia, porque é uma espécie de acordo dentro da Igreja, onde as pessoas têm uma questão de fidelidade com a Igreja e não querem exatamente exteriorizar. Mas o meu constituinte teve o cuidado de informar isso.
Mas eles são forçados ou voluntariamente?
Não, eles são coagidos a fazer isso. A Igreja, perceba só, este pessoal da Igreja, os pastores, eles ficam, por exemplo, entram com 14, 15 anos lá na Igreja e tornam-se pastores. E ficam lá 15, 17 anos. Pressupõe dizer que toda a vida deles é exatamente a nível da Igreja. E, nesta altura, muitos deles têm 35, 36 anos, 32 anos e não casam. Não podem casar porque com esta condição. Então, se eles viveram a vida deles todos dentro da Igreja, a vida deles foi sempre neste percurso dentro da Igreja. Eles é condicionado a isto. Ou faz a vasectomia e se não obedecer exatamente ao cumprimento desta exigência da Igreja, são encaminhados para países, por exemplo, que estejam a viver um clima de guerra, perdem a liderança, por exemplo, perdem a liderança. minha liderança, estão submetidas a determinadas situações onde eles por si mesmos só abandonam e abandonam neste período em que estão.
A Voz da América tentou contactar a Igreja Universal do Reino de Deus, mas sem sucesso. Kokemukuta, Luanda.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa, onde já há dois campeões, Juventus em Itália e Paris Saint-Germain em França. Em Itália, Juventus bateu Fiorentina por 2-1 e garantiu o seu título a 5 jornadas do fim, é o seu 8º título consecutivo. Paris Saint-Germain derrotou o Mónaco por 3-1, com 3 golos do antigo jogador do Mónaco, Mbappé. Este jogo assinalou também o regresso de Neymar à equipa do Paris Saint-Germain, depois de uma longa lesão. Tal como o Juventus, Paris Saint-Germain garantiu o título a 5 jornadas do fim. É o seu 8º título também, mas não é como o Juventus. É o 8º da sua história, não o 8º consecutivo. Em Portugal, hoje o Benfica recebe o Marítimo. Benfica favorito, mas não pode escorregar, porque Porto ganhou no fim de semana, portanto tem 3 pontos mais que o Benfica, com menos um jogo. Benfica, acabado de ser eliminado da Liga Europa, também já foi eliminado da Taça de Portugal. Perguntaram ao treinador do Benfica, Bruno Lage, se ele sentia agora mais pressão em ter que ganhar este jogo e o campeonato.
Não, a pressão existe sempre nestas grandes equipas, como é o caso do Benfica, e nós sentimos essa pressão, não só de agora, mas desde o início. Treinador de equipa grande não olha, não pode pensar muito naquilo que perdeu, tem que olhar aí para a frente e naquilo que pode ganhar. E isso é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu vejo, e aí acredito que os jogadores também tenham essa mentalidade.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Continuamos com o futebol, agora em Inglaterra, onde a luta pelo título é como em Portugal. Duas equipas em luta, neste caso Liverpool e Manchester City, que continuam a ganhar. No fim de semana, a City bateu em casa o Tottenham 1-0. Liverpool ontem foi a Cardiff ganhar por 2-0. A última vez que estas duas equipas, portanto o Liverpool e o Manchester City, cederam pontos no campeonato inglês foi a 3 de março. Desde então, só ganham. A última vez que uma destas equipas perdeu no campeonato inglês foi em janeiro. Na tabela, Liverpool tem 2 pontos de vantagem sobre o City. City tem menos um jogo. Na Alemanha, estamos a 4 jornadas do fim e aí também a luta é renhida. Bayern de Munique mantém-se com 1 ponto de vantagem sobre o Borussia. Ambas as equipas ganharam no fim de semana. Em Espanha, tudo na mesma. Barcelona e Atlético Madrid venceram a 5 jornadas do fim. Barça tem 8 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid. A salientar ontem a vitória do Real Madrid por 3-0 sobre o Atlético Bilbao, com 3 golos de Benzema, Karim Benzema. Basquetebol americano, NBA, primeira eliminatória dos playoffs, começa a ficar esclarecida. Já temos uma equipa qualificada para a fase seguinte, o Boston, que ontem foi a Indiana ganhar por 110-106 e vencer a eliminatória por 4-0. Ontem, os campeões, o Golden State Warriors, foram a Los Angeles derrotar o Clippers 113-105, comandam agora a eliminatória 3-1. Toronto também viajou, também ganhou, bateu o Orlando 107-85, à vontade, portanto, e comanda por 3-1. Portland foi a Oklahoma ganhar e também comanda por 3-1. Hoje, duas equipas podem qualificar-se para a fase seguinte se vencerem. Trata-se do Milwaukee Bucks, que está no campo do Detroit, e do Houston Rockets, que está no campo do Utah Jazz. E agora vamos para Moçambique. Como os ouvintes sabem, o centro do país, as províncias de Manica e Sofala, principalmente, foram recentemente devastadas pelo ciclone Idai. Agora vem um aviso que um outro ciclone poderá estar a caminho da província nortenha de Cabo Delgado. Francisco Júnior.
Um sistema de baixas pressões formou-se a norte de Madagascar e as projeções indicam que tal sistema poderá atravessar o canal de Moçambique a partir desta terça-feira, podendo evoluir e atingir o estágio de tempestade tropical severa, ou, por outras palavras, um ciclone tropical de nível 2.
O que é que pode ficar destruído?
Basicamente, postos de transporte de energia, casas de construção convencional e precária e outro tipo de equipamento que poderá ficar afetado. Também preciso notar que esse tipo de sistema também é acompanhado com descargas atmosféricas, então também podemos ter perdas de vida por causa não só dos ventos, mas por causa também das descargas atmosféricas.
Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo no Instituto Nacional de Meteorologia, explica, porém, que se trata apenas de uma possibilidade. Ainda não há certezas.
Neste momento não vamos aconselhar nenhuma medida, porque ainda não existe a certeza de que vai acontecer. Nas próximas horas e a partir da manhã, quando eles estiverem no canal de Moçambique, nós vamos começar a dizer as zonas prováveis que vão ser afetadas e as medidas de precaução.
Mas se se confirmar, o ciclone poderá afetar muitas áreas da região norte de Cabo Delgado, uma província da parte setentrional de Moçambique, que tem registado investimentos de vários bilhões de dólares americanos injetados por petrolíferas interessadas em explorar gás e petróleo.
Sabe-se que existem empreendimentos naquela região de Cabo Delgado, principalmente no mar, porque existe a prospeção do petróleo e isso é feito no mar. E esse sistema, se ele continuar com a mesma trajetória, poderá trazer ondas de 6, 7 metros até 8 metros de altura e também os ventos vão ser muito fortes. Estamos a falar de ventos de 160, 170 km por hora, então toda a precaução é necessária.
Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo, no Instituto de Meteorologia, e a possibilidade de um novo ciclone atingir Moçambique. Notícias pouco tranquilizadoras que surgem numa altura em que o país ainda tenta mobilizar fundos para reconstruir as províncias do centro, fustigadas pelo ciclone Idai, que fez grandes destruições, matando mais de 600 pessoas, tendo afetado acima de 1 milhão e 500 mil moçambicanos. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco, com que estamos a chegar ao final desta primeira meia hora de emissão. E como fazemos sempre quando estamos a chegar ao final desta primeira meia hora, vamos desligar momentaneamente do Facebook. Voltamos a ligar logo que se iniciar a segunda meia hora, portanto os ouvintes que nos estiverem a seguir pelo Facebook podem continuar a fazê-lo dentro de aproximadamente pouco menos de 3 minutos, quando voltarmos a ligar ao Facebook. Até lá, vamos ficar com música, a música de Prince, Purple Rain.
Purple rain.
ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 22 de abril. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o governo do Sri Lanka decretou hoje estado de emergência no país, depois de culpar um pequeno grupo radical islâmico de ser autor dos ataques de domingo. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, vai presidir amanhã duas reuniões de emergência de países africanos para discutir a situação no Sudão e na Líbia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América na internet www.voaportugues.com e no WhatsApp +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Zuber Alpayat. As notícias com João Santa Rita.
O governo do Sri Lanka decretou hoje o estado de emergência no país depois de culpar um pequeno grupo radical islâmico de responsabilidade pelos ataques de domingo contra igrejas cristãs e hotéis que causaram a morte de 290 pessoas, ferindo centenas de outras. O estado de emergência agora declarado dá poderes à polícia para levar a cabo buscas e interrogar suspeitos. O primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe disse que o seu governo vai investigar possíveis ligações à organização de terroristas internacionais por parte do grupo responsável. As autoridades disseram que os 7 bombistas suicidas pertenciam ao grupo National Tawfiq Jamaat, que poucos conhecem e que ficou conhecido o ano passado por desfigurar estátuas budistas. O chefe do governo confirmou, por outro lado, que as autoridades tinham recebido um aviso por parte de serviços de espionagem estrangeiro sobre a possibilidade do ataque. A imprensa local disse que o aviso foi dado pelos serviços de espionagem da Índia, mas que ninguém tomou qualquer medida.
O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, vai presidir amanhã a duas reuniões de emergência de países africanos para discutir a situação no Sudão e na Líbia. Sisi é o atual presidente da União Africana. Segundo informou a presidência do Egito, vão participar os presidentes do Chad, Ruanda, Congo-Brazzaville, Somália e África do Sul. O presidente da Comissão Africana deverá também participar juntamente com representantes da Etiópia, Sudão do Sul, Uganda, Quênia e Nigéria.
Os Estados Unidos indicaram que deixaram de aceitar isenções de 5 países para importarem petróleo iraniano, esperando assim aumentar a pressão sobre Teherão para reduzir a agressão militar, que diz ser a agressão militar no Médio Oriente, cortando a sua principal fonte de receita. A Casa Branca anunciou que o presidente Trump tinha decidido abandonar as exceções concedidas ao Japão, Coreia do Sul, Turquia, China e Índia. 3 outros países, Itália, Grécia e Taiwan, já tinham acatado as exigências dos Estados Unidos para não adquirirem petróleo iraniano. Washington indicou que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos concordaram em agir no sentido de assegurar a procura mundial do produto.
A polícia do Uganda usou hoje gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar um grupo de simpatizantes do deputado e popular músico Bob Wine, junto de uma unidade hoteleira perto de Kampala, capital, onde pretendia realizar um espetáculo. Em Moçambique, é mais um aviso de ciclone, desta feita a norte do país. Em Angola, o Partido no Poder, MPLA, fala de combate à corrupção, o que os partidos da oposição desqualificam. Iremos também, nos próximos minutos, falar da vitória de um humorista nas eleições da Ucrânia, um partido que, ao que tudo indica, deverá mudar a política do país, que enfrenta graves problemas económicos. Mas para já vamos a Moçambique, onde as autoridades repetiram nesta segunda-feira que os mecanismos de troca de informação fluvial com o Zimbábue continuam fiáveis e que não há informação de abertura de comportas de barragens por arar para as inundações que fustigaram o centro daquele país, isto após a passagem do ciclone Idai. A partir do centro de Moçambique, aqui a reportagem do André Batista.
Moçambique e Zimbábue partilham na região centro as bacias do Save, Buzi e Pungwe. Os últimos dois provocaram destruições severas nos distritos de Buzi, em Sofala, e Sossundenga, Msuriza e Manica, devido ao transporte dos seus caudais, arrastando pessoas, casas, pontes e culturas agrícolas, além de ter inundado aldeias inteiras.
Também eles foram surpreendidos com um caudal, aliás, com um nível de precipitação muito elevado, em menos de 24 horas. Foi daqui 15, que eles também tiveram uma média de precipitação em menos de 24 horas, 600 milímetros. Ora, isso era muita água, ou, né? Uhum. Chuva, ou muita chuva, em termos de precipitação, foi muito elevada. E que nós também tivemos naquela zona montanhosa.
Disse Cacilda Machava, diretora-geral da Administração Regional de Águas do Centro.
Sim, nós temos um mecanismo de troca de informação, uhum, que nos permite ter informação se há abertura ou não de barragem. Até porque estamos a preparar a assinatura do acordo de partilha de águas do Búzios. Então, estamos sempre em interação.
Contudo, revelou que o apagão na rede de comunicações e elétrica que se seguiu à entrada do ciclone ao continente a 15 de março não permitiu que o Zimbábue enviasse informação de emergência sobre a ocorrência para Moçambique.
O Zimbábue também sofreu o que nós sofremos aqui, o ciclone Idai. O nosso sistema de comunicação ficou afetado e também do Zimbábue, quer dizer, por mais que o Zimbábue tivesse condições de nos informar, era um pouco difícil de nos comunicar aquilo que estava a acontecer.
Frisou Cacilda Machava. Moçambique disse ainda não conseguiu quantificar a chuva que caiu na zona transfronteiriça de Chimanimani, a zona montanhosa mais castigada do lado do Zimbábue, devido à destruição da estação de medição pluvial. Cacilda Machava reconheceu, contudo, que o ciclone Idai foi um fenômeno novo a ocorrer, com níveis de precipitações nunca antes vistos nos últimos 20 anos. A Ara Centro, continuou a fonte, tem agora o desafio de repor várias estações destruídas e arrastadas pelas águas. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportando sobre o ciclone Idai, ou as notícias a ele associadas. Um novo ciclone, entretanto, poderá atingir o norte de Moçambique amanhã. Francisco Júnior.
Um sistema de baixas pressões formou-se a norte de Madagascar e as projeções indicam que tal sistema poderá atravessar o canal de Moçambique a partir desta terça-feira, podendo evoluir e atingir um estágio de tempestade tropical severa, ou, por outras palavras, um ciclone tropical de nível 2.
O que é que pode ficar destruído?
Basicamente, postos de transporte de energia, casas de construção convencional e precária e outro tipo de equipamento que poderá ficar afetado. Também preciso notar que esse tipo de sistema também é acompanhado com descargas atmosféricas, então também podemos ter perdas de vida por causa não só dos ventos, mas por causa também das descargas atmosféricas.
Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo no Instituto Nacional de Meteorologia, explica, porém, que se trata apenas de uma possibilidade. Ainda não há certezas.
Neste momento não vamos aconselhar nenhuma medida, porque ainda não existe a certeza de que não vai acontecer. Nas próximas horas e a partir da manhã, quando ele estiver no canal de Moçambique, nós vamos começar a dizer as zonas prováveis que vão ser afetadas e as medidas de precaução.
Mas, se se confirmar, o ciclone poderá afetar muitas áreas da região norte de Cabo Delgado, uma província da parte setentrional de Moçambique, que tem registado investimentos de vários bilhões de dólares americanos injetados por petrolíferas interessadas em explorar gás e petróleo.
Sabe-se que existem empreendimentos naquela região de Cabo Delgado, principalmente no mar, porque existe a prospeção de petróleo e isso é feito no mar. E esse sistema, se ele continuar com a mesma trajetória, poderá trazer ondas de 6, 7 metros até 8 metros de altura e também os ventos vão ser muito fortes. Estamos a falar de ventos de 160, 170 km por hora, então toda a precaução é necessária.
Cássio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo, no Instituto de Meteorologia, e a possibilidade de um novo ciclone atingir Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A 31 de janeiro deste ano, as autoridades de Cabo Verde apreenderam um barco com a bandeira do Panamá no Porto da Praia, a capital do país, com 9 toneladas e meia de cocaína pura. Os 11 tripulantes, todos russos, foram detidos e encontram-se em prisão preventiva. Agora, a imprensa russa diz que os tripulantes dizem terem sido obrigados a transportar aquela droga. Detalhes com Álvaro Ligeiro Andrade.
O jornal online Crime Russia revelou neste fim de semana que os tripulantes da embarcação de bandeira panamense foram ameaçados e obrigados a carregar a droga. A revelação foi feita pelo próprio comandante do navio ao deputado russo Alexei Veller, que se reuniu recentemente com os marinheiros na cadeia central da praia, onde se encontram em prisão preventiva. O capitão da tripulação disse que nas Caraíbas foram abordados por 3 barcos com homens armados. Eles forçaram-nos a levar a carga a bordo. Lê-se na notícia que ainda avança que esta versão está a ser verificada pela investigação e que os presos não assumem a culpa. O jornal não avança a identidade dos homens armados. Os tripulantes, no entanto, dizem esperar um veredito de absolvição. A Polícia Judiciária de Cabo Verde procedeu a 31 de janeiro, no Porto da Praia, à apreensão de 260 fardos com peso bruto de 9 toneladas e meia, contendo no seu interior um produto que, submetido a teste, reagiu positivamente à cocaína. De acordo com a Polícia Científica Cabo-Verdiana, o cargueiro, oriundo da América do Sul, tinha como porto de destino Tanger, nos Marrocos. O navio fez uma escala no Porto da Praia para cumprir os procedimentos legais relacionados com a morte a bordo de um tripulante que depois se veio a confirmar ser uma morte natural. A PJ já estava, no entanto, na posse de informações de que se tratava de uma embarcação suspeita de transportar uma quantidade indeterminada de estupefacientes. A Polícia Cabo-Verdiana teve a ajuda e suporte técnico da Polícia Judiciária Portuguesa e da Polícia Nacional Francesa, bem como das Forças de Segurança Nacionais, nomeadamente as Forças Armadas e a Polícia Marítima.
MPLA, o partido no poder em Angola, lança a campanha de moralização da sociedade, uma campanha que é criticada pela oposição. Acabar com a corrupção é o fim que o MPLA diz que pretende alcançar. Venâncio Rodrigues.
A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, no ato de lançamento da campanha, considerou a corrupção como sendo um crime hediondo que deve ser combatido sem tréguas, afirmando ter chegado a hora de se fazer um corte e uma ruptura contra más práticas. A dirigente do MPLA defendeu que o país precisa de verdadeiros patriotas que defendem causas nobres e se propõem a virar a página e deixar de navegar na impunidade. Os partidos da oposição afirmam, entretanto, ser esta mais uma campanha a juntar a tantas outras que não tiveram qualquer sucesso. Para a deputada Mariela Weba da UNITA, o MPLA não tem moral para exigir a moralização da sociedade. Weba considera que para o MPLA ganhar alguma credibilidade terá de prender todos os seus membros que promoveram a corrupção e outros males nocivos para a sociedade angolana.
Antes do MPLA querer arrugar-se na condição de ser moralizador da sociedade, tem que colocar todos os seus militantes, todos os seus membros do Comitê Central e do Biro Político, que desviaram o nosso erário, no banco dos réus. A justiça não pode ser seletiva. Portanto, o que nós estamos a verificar é que há uma justiça seletiva, o MPLA não deixa as instituições funcionarem, não deixa o Poder Judicial, de facto, ir atrás das pessoas que mais dilapidaram o nosso erário e, portanto, como se diz na gíria, o gatuno não vai moralizar o gatuno.
O seu turno, o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, diz tratar-se de um desafio folclórico de que não se espera qualquer resultado. Mané Fernandes diz que os resultados dos últimos processos crime à volta da corrupção que passaram pelos tribunais são bem a prova disso.
Cantou-se muito sobre a questão do repatriamento de capitais, enfim, hoje estamos a ver talvez a tendência de que a montanha pariu um rato.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Música. governo americano anunciou hoje o fim de isenções aos países que importam petróleo do Irão, nomeadamente a China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia e a Grécia. Com esta medida, entram em pleno as sanções aplicadas em novembro contra Teherão, que, segundo Washington, vai mudar o que os Estados Unidos chamam de atividades malignas, incluindo o seu apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad e aos rebeldes Houthis no Iêmen. O preço do petróleo já disparou novamente.
Em declarações a jornalistas nesta manhã, o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que a natureza expedicionária do governo iraniano ameaça as pessoas em todo o mundo. Hoje eu estou a anunciar que não vamos mais conceder isenções a todos os níveis. Continuaremos a aplicar sanções e a monitorar o seu cumprimento. Qualquer nação ou entidade que negociar com o Irão deve saber que os riscos simplesmente não valerão os benefícios, disse Pompeo. Para o secretário de Estado americano, o objetivo continua a ser simplesmente privar o regime que ele considera ilegal dos fundos que usou para desestabilizar o Médio Oriente por décadas e incentivar o Irão a se comportar como um país normal. Fim de citação. No ano passado, o presidente Donald Trump impôs sanções ao Irão depois de abandonar o acordo internacional assinado em 2015 entre cinco países, entre eles os Estados Unidos, a União Europeia e o Irão. Na altura, sete países tinham ficado isentos das sanções: China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia, Itália e Grécia. Em comunicado hoje, a Casa Branca disse que os Estados Unidos, Arábia Saudita e os Emirados Árabes concordaram em tomar medidas oportunas para garantir que a demanda global seja atendida, já que todo o petróleo iraniano será retirado do mercado. Por seu lado, o ministro da Energia da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, reiterou que o seu governo vai coordenar com outros produtores de petróleo para assegurar uma oferta adequada e um mercado equilibrado. A decisão do governo americano, no entanto, fez disparar de imediato o preço do petróleo, que está em alta, depois de ter atingido no início do dia o valor de US$ 74,31 por barril, o maior nível desde o início de novembro. Especialistas avisam que mais uma queda nas exportações iranianas apertará ainda mais a oferta no mercado já afetado pelas sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, além de cortes liderados pela própria Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma ação em tribunal para bloquear uma comissão do Congresso de obter registro dos seus negócios de uma firma de contabilistas que há vários anos trabalha para si e para suas organizações. O presidente da Comissão de Controlo da Câmara dos Representantes, Elijah Cummings, quer obter 8 anos de documentos da companhia Mazars USA, mas o presidente e a sua companhia Trump Organization disse que a intimação é inválida e não pode ser aplicada porque não tem qualquer objetivo legislativo legítimo. Aumenta a tensão entre os militares sudaneses e os manifestantes que se encontram concentrados ao redor da sede do exército em Khartoum, a capital daquele país. Os manifestantes prometeram permanecer no local até que o Sudão regresse a um regime civil. O meu colega Paulo Oliveira apresenta aqui uma reportagem de Naba Mohiden.
O Conselho Militar de Transição do Sudão alertou os manifestantes que tensionam retirar as pessoas que se encontram ao redor do Ministério da Defesa. Entretanto, os manifestantes apelavam uma maior demonstração, arriscando-se a uma confrontação. Após as conversações dos agentes durante o fim de semana terem sido interrompidas, o Conselho Militar divulgou um comunicado apelando a que as barricadas que tiveram início no dia 6 fossem imediatamente retiradas. O grupo que lidera o protesto, a Associação dos Profissionais Sudaneses, suspendeu no domingo as conversações com os militares que se recusaram a entregar de imediato o poder. Faisal Al-Salih, membro da associação, afirma que os manifestantes têm já uma lista de dirigentes civis que desejam. No entanto, no encontro de sábado com o Conselho Militar, Faisal Al-Salih afirmou que a situação estava paralisada e, por isso, tinham decidido adiar o anúncio dos nomes e suspender as conversações com os militares. O Conselho Militar, que substituiu a 11 de abril o deposto do antigo presidente Omar al-Bashir, tem estado a ser pressionado para regressar ao regime civil após um período de transição de 2 anos. Apesar da retirada de Bashir, os manifestantes destacam que o Conselho Militar inclui aliados do antigo presidente. Questionam as intenções dos militares e recusam por termo 4 meses de manifestações até que o país volte à liderança civil. O analista político Al-Fatih Mahmoud considera que o impasse era de esperar após 30 anos de Bashir. Enfim, é melhor esperar que se abram novos horizontes e que os poderes políticos expressem a vontade do povo sudanês. Os protestos no Sudão tiveram início em dezembro devido à escassez de combustível e de alimentos, mas foram rapidamente transformados na essência de Bashir resignar, o que aconteceu 11 dias depois por um golpe militar.
Treze horas e 50 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Antes de passarmos para o desporto, vamos a mais uma reportagem sobre o continente europeu, concretamente um dos antigos países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos à Ucrânia. Um humorista de televisão de 41 anos de idade, sem nenhuma experiência política, é agora líder de um país que está em guerra com a Rússia. Volodymyr Zelensky derrotou na eleição deste domingo Pietro Poroshenko nas eleições da Ucrânia. Ganhamos juntos. Obrigado a todos. Agora não teremos mais discursos patéticos. Apenas quero dizer obrigado. Para ganhar, Zelensky fez uma forte campanha nas redes sociais, associado ao facto de ser estranho na política e a fúria dos ucranianos por causa do clientelismo e corrupção. O incumbente derrotado, Pietro Poroshenko, já o felicitou. Irei sair do poder, mas quero firmemente anunciar que não irei abandonar a política, disse. Poroshenko mais tarde escreveu no Twitter: pode ver como o Kremlin está a celebrar as eleições. Eles acreditam que, com um novo presidente ucraniano inexperiente, a Ucrânia irá rapidamente retornar à órbita de influência da Rússia. A derrota de Poroshenko foi influenciada pela lentidão em implementar reformas e melhoria do custo de vida, diz jornalista Anatoly Otsiasuk. A vitória de Zelensky é um referendo à falta de confiança nos antigos políticos. Críticos falam da ligação de Zelensky ao oligarca exilado Ilor Kolomsik, acusado de fraude bancária e dono do canal que transmite o seu programa. Zelensky prometeu continuar a seguir na direção pró-Ocidente, 5 anos após a ocupação da Crimeia pela Rússia e invasão de parte da Ucrânia. Penso que um modelo mais pragmático de cooperação com a Rússia será posto em prática, que será gradualmente restabelecida a cooperação comercial, mas o conflito não será resolvido. Nos últimos 5 anos houve uma fratura notável. Logo que Zelensky tentar ultrapassar isso, enfrentará a resistência dos radicais, nacionalistas e outros opositores políticos. Poroshenko deverá entregar as pastas no próximo mês ao humorista que já fez o papel de presidente num programa de televisão. Os ucranianos desesperados esperam mudanças no país que será liderado por um inexperiente na política. Mudanças políticas na Ucrânia. E agora sim, vamos convidar o João Santa Rita para a sua habitual página reservada ao desporto.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa, onde já há 2 campeões, Juventus em Itália e Paris Saint-Germain em França. Em Itália, Juventus bateu o Fiorentina por 2-1 e garantiu o seu título a 5 jornadas do fim, ao seu 8º título consecutivo. Paris Saint-Germain derrotou o Mónaco por 3-1, com 3 golos do antigo jogador do Mónaco, Mbappé. Este jogo assinalou também o regresso de Neymar à equipa do Paris Saint-Germain, depois de uma longa lesão. Tal como o Juventus, Paris Saint-Germain garantiu o título a 5 jornadas do fim. É o seu 8º título também, mas não é como o Juventus. É o 8º da sua história, não o 8º consecutivo. Em Portugal, hoje o Benfica recebe o Marítimo. Benfica favorito, mas não pode escorregar, porque Porto ganhou no fim de semana, portanto tem 3 pontos mais que o Benfica, com menos um jogo. Benfica, acabado de ser eliminado da Liga Europa, também já foi eliminado da Taça de Portugal. Perguntaram ao treinador do Benfica, Bruno Lage, se ele sentia agora mais pressão em ter que ganhar este jogo e o campeonato.
Não, a pressão existe sempre.
Nestas grandes equipas, como é o caso do Benfica, nós sentimos essa pressão, não só de agora, mas desde o início. Treinador de equipa grande não olha, não pode pensar muito naquilo que perdeu, tem que olhar para a frente e naquilo que pode ganhar. E isso é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu vejo, e aí acredito que os jogadores também tenham essa mentalidade.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Continuamos com o futebol, agora em Inglaterra, onde a luta pelo título é como em Portugal. Duas equipas em luta, neste caso Liverpool e Manchester City, que continuam a ganhar. No fim de semana, a City bateu em casa o Tottenham 1-0. Liverpool ontem foi a Cardiff ganhar por 2-0. A última vez que estas duas equipas, portanto o Liverpool e o Manchester City, cederam pontos no campeonato inglês foi a 3 de março. Desde então, só ganham. A última vez que uma destas equipas perdeu no campeonato inglês foi em janeiro. Na tabela, Liverpool tem 2 pontos de vantagem sobre o City. City tem menos um jogo. Na Alemanha, estamos a 4 jornadas do fim e aí também a luta é renhida. Bayern de Munique mantém-se com 1 ponto de vantagem sobre o Borussia. Ambas as equipas ganharam no fim de semana. Em Espanha, tudo na mesma. Barcelona e Atlético Madrid venceram. A 5 jornadas do fim, Barça tem 8 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid. A salientar ontem a vitória do Real Madrid por 3-0 sobre o Atlético Bilbao, com 3 golos de Benzema, Karim Benzema. Basquetebol americano, NBA, primeira eliminatória dos playoffs, começa a ficar esclarecida. Já temos uma equipa qualificada para a fase seguinte. O Boston, que ontem foi a Indiana ganhar por 110-106 e vencer a eliminatória por 4-0. Ontem, os campeões, o Golden State Warriors, foram a Los Angeles derrotar o Clippers 113-105, comandam agora a eliminatória 3-1. Toronto também viajou, também ganhou, bateu o Orlando 107-85, à vontade, portanto, e comanda por 3-1. Portland foi a Oklahoma ganhar e também comanda por 3-1. Hoje, duas equipas podem qualificar-se para a fase seguinte se vencerem. Trata-se do Milwaukee Bucks, que está no campo do Detroit, e do Houston Rockets, que está no campo do Utah Jazz.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final, um olhar aos jornais americanos. Os jornais que preenchem esta página, nomeadamente o Washington Post e o New York Times, destacam os ataques bombistas no Sri Lanka. Sri Lanka não agiu sobre os avisos da ocorrência de um ataque de um grupo terrorista. As informações apontavam para o planeamento de um ataque de islamistas radicais, destaca o New York Times. Este jornal sublinha que as autoridades locais consideram que o grupo deverá ter tido ajuda de uma rede internacional. Militantes islâmicos responsáveis pelos ataques bombistas no Sri Lanka, que mataram pelo menos 290 pessoas. É, por seu lado, o título do Washington Post, publicado aqui na capital federal. Este jornal adianta que Trump agiu legalmente para bloquear a intimação de apresentar registros económicos. Com estas notas da imprensa americana, ponto final a segunda parte da nossa emissão de escrutínio e também termina a nossa transmissão em onda média. Nos próximos 30 minutos, estarão na companhia do Paulo Oliveira para a terceira e última parte da nossa emissão vespertina, destaque para o Top 10 das músicas americanas. Um grande abraço do Abenço Miguel e até amanhã.
Ouvintes da Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em português e podem nos acompanhar no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto e a temperatura era de 20 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, a produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Altaed. Principais notícias desta hora. No Sri Lanka foi decretado o estado de emergência. Washington elimina isenções de petróleo. 22 de abril de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10 e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. A 31 de janeiro, as autoridades cabo-verdianas apreenderam um barco com bandeira do Panamá no porto da Praia, a capital do país, com 9,5 toneladas de cocaína pura. Os 11 tripulantes, todos russos, foram detidos e encontram-se em prisão preventiva. A imprensa russa revela agora que os tripulantes disseram ter sido obrigados a transportar a droga, como nos refere o Álvaro Lugero Andrade.
O jornal online Crime Russia revelou neste fim de semana que os tripulantes da embarcação de bandeira panamense foram ameaçados e obrigados a carregar a droga. A revelação foi feita pelo próprio comandante do navio ao deputado russo Alexei Veller, que se reuniu recentemente com os marinheiros na cadeia central da praia, onde se encontram em prisão preventiva. O capitão da tripulação disse que nas Caraíbas foram abordados por 3 barcos com homens armados. Eles forçaram-nos a levar a carga a bordo. Lê-se na notícia que ainda avança que esta versão está a ser verificada pela investigação e que os presos não assumem a culpa. O jornal não avança a identidade dos homens armados. Os tripulantes, no entanto, dizem esperar um veredito de absolvição. A Polícia Judiciária de Cabo Verde procedeu a 31 de janeiro, no Porto da Praia, à apreensão de 260 fardos com o peso bruto de 9,5 toneladas, contendo no seu interior um produto que, submetido a teste, reagiu positivamente à cocaína. De acordo com a Polícia Científica Cabo-Verdiana, o cargueiro, oriundo da América do Sul, tinha como porto de destino Tanger, nos Marrocos. O navio fez uma escala no Porto da Praia para cumprir os procedimentos legais relacionados com a morte a bordo de um tripulante que depois se veio a confirmar ser uma morte natural. A PJ já estava, no entanto, na posse de informações de que se tratava de uma embarcação suspeita de transportar uma quantidade indeterminada de estupefacientes. A Polícia Cabo-Verdiana teve a ajuda e suporte técnico da Polícia Judiciária Portuguesa e da Polícia Nacional Francesa, bem como das Forças de Segurança Nacionais, nomeadamente as Forças Armadas e a Polícia Marítima.
Obrigado, Álvaro. As autoridades moçambicanas repetiram hoje, segunda-feira, que os mecanismos de troca de informação fluvial com o Zimbábue continuam fiáveis e que não há informação da abertura de comportas da barragem por Harare para as inundações que fustigaram o centro do país após a passagem do ciclone Idai. Detalhes com o André Batista.
Moçambique e Zimbábue partilham na região centro as bacias do Save, Buzi e Pungwe. Os últimos dois provocaram destruições severas nos distritos de Buzi em Sofala e Sossudenga, Msurriza e Manica, devido ao transporte dos seus caudais, arrastando pessoas, casas, pontes e culturas agrícolas, além de ter inundado aldeias inteiras.
Também eles foram surpreendidos com um caudal, com um nível de precipitação muito elevado, em menos de 24 horas. Foi em 2015, que eles também tiveram uma média de precipitação em menos de 24 horas, 600 milímetros. Ora, isso era muita muita água ou né, chuva, ou muita chuva, então a situação foi muito elevada. E que nós também tivemos naquela zona montanhosa.
Disse Cacilda Machava, diretora-geral da Administração Regional de Águas do Centro, Aracento.
Sim, nós temos um mecanismo de troca de informação que nos permite ter informação se há abertura ou não de barragem. Até porque estamos a preparar a assinatura do acordo de partilha de águas do Búzios. Então, estamos sempre em interação.
Contudo, revelou que o apagão na rede de comunicações e elétrica que se seguiu à entrada do ciclone ao continente, a 15 de março, não permitiu que o Zimbábue enviasse informação de emergência sobre a ocorrência para Moçambique.
O Zimbábue também sofreu, o que nós sofremos aqui, o ciclone Idai. O nosso sistema de comunicação ficou afetado e também do Zimbábue, quer dizer, por mais que o Zimbábue tivesse condições de nos informar, era um pouco difícil de nos comunicar aquilo que estava a acontecer.
Frisou Cacilda Machava. Moçambique disse ainda não conseguiu quantificar a chuva que caiu na zona transfronteiriça de Chimanimani, a zona montanhosa mais castigada do lado do Zimbábue, devido à destruição da estação de medição pluvial. Cacilda Machava reconheceu, contudo, que o ciclone Idai foi um fenômeno novo a ocorrer com níveis de precipitações nunca antes vistos nos últimos 20 anos. A Aracento, continuou a fonte, tem agora o desafio de repor várias estações destruídas e arrastadas pelas águas. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Nas zonas rurais de Moçambique, as mulheres não têm acesso à terra. Em Nampula, a província mais populosa do país, as autoridades dizem que trabalham para mudar a situação, mas que as mulheres não notam nenhum avanço, como nos refere a Adina Soalé.
Joana Alberto, agricultora do distrito de Ribaue, conhece bem essa realidade. O seu distrito é um dos principais produtores de alimentos da província, uma atividade liderada por mulheres. Entretanto, ela lamenta que grande parte das mulheres não possuam terras para a prática da agricultura, sendo obrigadas a arrendá-las a alguns empresários e homens que as herdam de seus antepassados. Na nossa terra, se queremos praticar agricultura, é necessário negociar o espaço para arrendar. O valor mínimo é 1.000 meticais. Essa negociação com os donos das terras acontece em cada campanha agrícola. Caso contrário, destroem a produção, diz Joana.
A área, se a pessoa quer praticar sua produtividade, o que é necessário para pedir é amarrá-la só. As pessoas não aceitam. Já doco de pé tem qualquer coisa de dinheiro para alugar aquele terreno. Sem alugar a pessoa, logo que semeia algumas sementes antes de tirarem os frutos, já começam a incomodar antes de chegar a ultimar a sua produtividade. Sim, são poucas mulheres. A maioria é de, assim, de emprestar.
Por seu lado, Serafina Fernando, também do distrito de Ribaue, diz que a desigualdade no acesso à terra entre homens e mulheres tem originado conflitos e limitando o trabalho das mulheres produtoras. Há dificuldades de ter terra própria e se a pessoa ocupa a terra do dono, há conflitos e com isso temos dificuldades de realizar as nossas atividades agrícolas. Mas há algumas organizações que trabalham na nossa comunidade e nos ajudam a entender e mitigar os nossos problemas no acesso à terra, o que aos poucos vai reduzindo as nossas preocupações. Esta preocupação das mulheres surge diante de uma lei de terras que refere que podem ser sujeitos do direito de uso e aproveitamento de terras pessoas nacionais, coletivas e singulares, homens e mulheres, bem como comunidades locais. As mulheres, no entanto, não conhecem a lei, fato que leva a Associação Nacional de Extensão Rural a desenvolver uma intensa atividade de divulgação da legislação. Cristiano Macário, chefe dos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro, diz que há um esforço do governo e parceiros na divulgação da lei para as comunidades rurais, onde o grupo-alvo é constituído por mulheres e, como resultado disso, houve uma evolução de pedidos de doates por mulheres. Em 2017, por exemplo, houve 1.726 pedidos contra 24 que deram entrada no ano 2000, revela Macário.
Existem números que já estão a subir graças àquilo que nós chamamos de divulgação da legislação. Há sensibilização nas comunidades, que acontece com os nossos parceiros, e os números tendem sempre a subir de registro de doates para mulheres.
No âmbito do projeto Terra Segura estão a ser registados títulos de posse para mulheres. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica, começamos com uma medida do governo americano que já está a provocar resultados a nível do preço do petróleo. Washington anunciou hoje que vai eliminar em maio todas as isenções concedidas a 8 países que compram petróleo do Irão, sem sanções, numa medida que visa elevar a pressão para sufocar as receitas da República Islâmica. A decisão tomada pelo presidente Donald Trump e anunciada hoje já elevou os preços do petróleo às máximas de 2019, embora a Casa Branca tenha dito que os Estados Unidos estão a trabalhar com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos para garantir que o mercado de petróleo seja abastecido adequadamente. Os preços do petróleo Brent estão em alta, após tocarem mais cedo uma máxima de US$ 74,31 o barril, o maior nível desde o início de novembro. Em Angola, o índice de preços no consumidor nacional, ou seja, a inflação, registrou uma variação de 1,09% durante o período de fevereiro a março de 2019. As províncias do Bengo, Zaire, Moxico, Kwanza Sul e Cunene foram as que registaram o maior aumento, de acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatísticas. Enquanto isso, as províncias do Bié, Malanje, Lunda Norte e Kwanza Norte constam da lista que menor variação registaram. A classe saúde, com 1,47%, foi a que registrou o maior aumento de preços, seguida da de bens e serviços diversos, com 1,38%, lazer, recreação e cultura, com 1,30% cada. Cabo Verde, os preços dos produtos importados diminuíram 1,7% em março, o valor inferior em 0,4 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, revelou o Índice do Comércio Externo divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas. No mês passado, a variação positiva que contribuiu para atenuar a descida do índice ocorreu nos combustíveis, que teve uma subida de preços de 1,6%. Em sentido contrário, registaram-se diminuições dos preços nos bens de consumo, bens intermédios e bens de capital. No Brasil, a estimativa de crescimento económico neste ano voltou a ser reduzida com força na pesquisa Focus que o Banco Central divulgou hoje, com o ritmo esperado para a indústria bem mais fraco. O levantamento semanal apontou que a expectativa para o Produto Interno Bruto em 2019 agora é de um crescimento de 1,71% de 1,95% na semana anterior, na oitava semana seguida de redução. A perspectiva para o Produto Interno Bruto em 2020 também é pior, com os analistas consultados a verem agora uma expansão de 2,50%, 0,08 ponto percentual a menos do que no levantamento anterior. Entretanto, o crescimento da produção industrial permanece em 3%.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Maira de La Salenta.
Do outro lado, temos o nosso produtor, o DJ UPS, e eu sou a Ana Guedes.
God on ice, God on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you.
E onde tem dedo de Queen Bee é só sucesso, por isso não é de estranhar, Mari, que esta semana só se fala de Beyoncé e do seu Homecoming, o documentário que estreou na Netflix e que é uma viagem ao Coachella de 2018, também conhecido por Beychella. E com este lançamento, Beyoncé volta a estar na corrida para os Grammys e pode ser que conquiste um gramafone que ela ainda não tem, que é o do melhor filme musical. O documentário Homecoming está disponível já no Netflix e o álbum está surpreendentemente disponível em todas as plataformas de streaming, desde o Spotify, Apple Music e Tidal. Vamos continuar a ouvir Drunken Love, uma música que está neste álbum ao vivo.
Quem também tem álbum novo, Ana, é Madonna. Há séculos que ela não punha nada no mercado, não é? Nenhum álbum. Mas está aí Madam X para quebrar o jejum. O álbum conta com influências africanas, especialmente Cabo Verde.
Nós não vamos dizer quem é o nome da pessoa de Cabo Verde.
São as batucadeiras. Não é o outro.
É mais ou menos.
Mas, exato. Mas também traz a colombiana, com a participação de Maluma na música Medellín. E cantado com a rainha do pop, trouxe momentos de emoção. Dizem que homem grande não chora, mas é bem assim. Maluma não conseguiu conter as lágrimas quando ouviu Medellín tocar na rádio. Vamos ouvir então esta música de Madonna com Maluma. I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellín. The sun was caressing my skin. Another make me now begin.
Tranquila, baby, yo te apoyo. No estoy hablando mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Como este perro te enamora.
E este é o Top 10 americano da Voz da América, do colombiano Maluma. Vamos falar do porto-riquenho Ozuna, que também tem uma música colaborativa que tem sido um sucesso. Ozuna, Selena Gomez, o DJ Snake e Cardi B fizeram explosivo de emoção à plateia do Coachella no fim de semana passado, quando subiram todos ao palco para cantar Taki Taki. Ozuna confessou à plateia que cantar com Selena Gomez foi uma surpresa e que ficou chocado quando soube que ela ia fazer parte da colaboração. Vamos ficar então com o Taki Taki com as estrelas Ozuna, Cardi B, Selena Gomez e DJ Snake.
Do Brasil, Ana, é obrigatório falarmos de Anitta, carioca nascida na comunidade Honório Gurgel, Estábala Bangu. Os Estados Unidos já se renderam aos seus encantos e o álbum Kisses é um exemplo disso, com colaborações de Becky G e Snoop Dogg. Anitta também pode orgulhar-se de ser das poucas artistas latino-americanas a estar em várias tabelas da Billboard em simultâneo. A música Rosa, com Prince Royce, é um dos hits do álbum Kisses. Vamos ouvir.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Vamos à tabela das mais ouvidas com as novidades desta semana e já diretas ao décimo lugar. Marshmello, Basti, continuam a descer. Happy estava em nono, está agora em décimo na tabela. Then only for a minute, I want to change my mind. This just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Façam-nos felizes e sigam-nos. Vamos então a outra descida, Ana. Foi uma troca entre Happier e Middle Child de J. Cole, que na semana passada, aliás, não é isto numa descida então, esta é uma subida.
É uma troca.
É uma troca. Middle Child está agora na nona posição, é J. Cole. They selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some split in my lane. Everything grows, the depth in the change. Count me out, I'm counting my bullets. I'm loading my clips, I'm writing their names. I'm making a list, I'm checking it twice. And I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit. The game is off balance, I'm back on
The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my dick. I just poured something in my cup. I've been wanting something I can feel.
E vamos falar de uma reentrada nas 10 mais ouvidas, é que pertence a Khalid com Better. Khalid vai ser um dos artistas a atuar na gala da revista Time, que marca homenagem às 100 personalidades mais influentes do ano. Khalid está nesta lista, ao lado de uma outra artista, aliás, de grande porte, Taylor Swift. Vamos ouvir 8ª posição, é Better de Khalid.
Friends, but I swear when nobody's around.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos a tua música favorita. Envia mensagem para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. O 7º lugar é uma descidana. Please Me, da Cardi B e Bruno Mars. Vai descendo uma posição todas as semanas. E na agenda super ocupada da rapper, os fãs da região de Washington DC, aqui onde nós estamos, vão poder vê-la ao vivo no dia 24 de maio. Vamos então ouvir Please Me.
My time with it, bring you close to me. Don't want no young dumb. Better put me like we listening to Josie. I was trying to lay low, taking it slow.
Turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e o nosso DJ UPS continua a dançar. Os Jonas Brothers não querem ser das 10 mais por nada deste mundo. Na semana passada estavam 8ª, esta semana subiram até um confortável 5º lugar. Sucker, the Jonas Brothers.
I'm stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. I'm stumbling out of bars.
Parece que o nosso DJ UPS gosta muito desta música, não é?
Contrariamente aos jovenzinhos todos dois, mas pronto.
Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Está disponível um programa novo todos os sábados. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Halsey tem colaboração nova, Ana, com um grupo, com aquele grupo sul-coreano, dos BTS. E a música chama-se Boys With Love. Mas é da sua música Without Me que nós vamos falar.
Não sei para que é que tu estás a olhar assim para mim, mas pronto.
Está em 5º lugar, não mexeu, não desceu, não subiu, está em 5º lugar. Without Me.
Didn't notice cause my love replied. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh at more. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. Tell me how you feel. And hope that feeling so high. But you go away to hold me.
E envia um pedido de música para o nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. 4º lugar, outra descida. Os 7 anéis da Ariana Extraordinária, a menina ali querida da Mayra, também desceram uma posição. A Ariana esteve também no Coachella e fez algo inesperado. Juntou em palco os NSYNC à estação de Justin Timberlake. Ela diz que vai levar 20 anos para se recuperar desse momento. Vamos ficar então com 7 Rings, 4º lugar.
I got it, you like my hair, she thinks, just bought it, I see it, I like it, I want it, I got it.
Wearing a ring but ain't gon' be no misses, but matching diamonds for 6 of my bitches. I'd rather addiction. Whoever said money can solve your problems, my son, I had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all of them. Happiness is the same price as my father. My mom is demon, my skin is sweet. The way it shines, I know you see me. I bought a crib just for the covet.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Uau, de Post Malone está em terceiro lugar.
Deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Cut the roof off like a Nip Tuck. Pull up to the house with some big bus. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Drake came for the...
E é com Post Malone que continuamos. Sunflower, que conta com a colaboração de Sueli, continua em segundo lugar.
Nós somos a Mayra.
Eu sou a Ana, daquele lado é o DJ
UPS.
E vamos despedir-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano da Voz da América. É de quem?
Ainda é de Old Town Road, do rapper Lil Nas X.
Vamos ficar então até para a semana com Old Town Road.
Yeah, I'm gonna take my horse to Old Town Road. I'm gonna...
Passagem para o resumo de notícias de 22 de abril de 2019, segunda-feira. O governo de Sri Lanka decretou o estado de emergência no país depois de culpar um pequeno grupo radical islâmico da responsabilidade dos ataques de ontem, domingo, contra igrejas e hotéis, que causaram a morte de 290 pessoas, ferindo centenas de outras. O estado de emergência agora declarado dá poderes à polícia para levar a cabo buscas e interrogar suspeitos. Os Estados Unidos indicaram que deixaram de aceitar isenções de 5 países para importar petróleo iraniano, esperando assim aumentar a pressão sobre o Teherão para reduzir a agressão militar no Médio Oriente, cortando a sua principal fonte de receita. Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump tinha decidido a 8 de maio abandonar as exceções de 3 países aliados, os Japão, Coreia do Sul e Turquia, bem como a China e a Índia. O presidente Abdel al-Sisi, o egípcio, vai presidir amanhã 2 reuniões de emergência de países africanos para discutir a situação no Sudão e na Líbia. Sisi é o atual presidente da União Africana. Ouvintem o nome toda a equipe que lhe operou e apresentou a emissão desta segunda-feira, 22 de abril de 2019. Despedimos. Desejamos a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.